Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Marcondes Neto.
E eu sou Marcelo Fischer.
Nós, do Observatório da Comunicação Institucional, apresentamos o OCI no ar. Neste programa de estreia, estamos aqui para tratar dos 100 anos de relações públicas no Brasil. Certo, Fischer?
Certo.
Há exatos 100 anos, no dia 30 de janeiro de 1914, apenas 8 anos depois do surgimento da profissão nos Estados Unidos, era criado o primeiro Departamento de Relações Públicas no Brasil. A empresa pioneira foi a Light, hoje AES Eletropaulo, e o titular a assumir a área foi o engenheiro alagoano Eduardo Pinheiro Lobo, que viria a tornar-se patrono da profissão no Brasil, sendo o seu dia de nascimento, 2 de dezembro, estabelecido como Dia Nacional das Relações Públicas, pela Lei 7197 de 1984.
Marcondes, nós estamos começando o centenário, o ano do centenário das relações públicas no Brasil. E eu sempre me pergunto a respeito de como a profissão é exercida no nosso país, se nós, ao longo do tempo, tivemos ou não um foco excessivo no relacionamento com a imprensa. De certa forma, isso advém da influência que a Escola Norte-Americana de Relações Públicas teve no desenvolvimento da profissão, no ensino, na nossa literatura. Então, eu queria lhe perguntar, será que nós estamos atribuindo, na justa medida, a importância que teve Ivy Lee para as relações públicas, ou estamos superestimando ou subestimando a participação dele? Depois eu te explico por que eu puxei essa conversa.
Bom, o Ivy Lee, ele era um jornalista atuante, até que, em 1906, ele, verificando a dificuldade que havia por parte de empresas em aproximar-se dos veículos de imprensa para, sem fazer propaganda, divulgar as suas conquistas, os seus lançamentos, identificando essa oportunidade, abandonou o jornalismo, que é muito importante esse aspecto, abandonou o jornalismo e criou a nova profissão. Uma profissão voltada para a divulgação no interesse das empresas. Naturalmente que esse serviço era oferecido aos órgãos de imprensa, que aí sim decidiriam a publicação ou não. Não é uma compra de espaço. O contratado é o assessor, no caso Ivy Lee. E estabeleceu aí a nova profissão. E essa matriz nos Estados Unidos é a matriz também adotada no Reino Unido de Media Relations, quer dizer, a gestão das relações com a mídia pelas empresas, terceirizando ou com quadros próprios.
Eu fiz essa pergunta, Marcondes, porque além da carta de princípios, da declaração que ele faz a respeito de como seriam divulgadas as informações acerca das organizações que ele representava, dos seus clientes, ele também propõe mudanças concretas de comportamento e de atitude, tanto dos donos, né, como o Rockefeller, que foi talvez o mais destacado dos clientes e talvez o mais odiado dos clientes que Ivy Lee teve. Não apenas ele fazia divulgação do que acontecia, ele propõe mudanças concretas na postura. Essa dimensão do trabalho do Ivy Lee não ficou esquecida? Quer dizer, não se deu um destaque excessivo ao trabalho junto à imprensa, à divulgação, ao aspecto da informação e menos na intervenção que ele fez no modus operandi, sugerindo que Rockefeller passasse a não usar mais seguranças, que ele passasse a comparecer à justiça para responder perante os crimes dos quais ele era acusado, indiciado. essa dimensão do trabalho de relações públicas do próprio Yves Lee não ficou no esquecimento?
As empresas naquela época eram muito grandes, poderosíssimas, monopolistas, tanto as empresas de mineração, estradas de ferro e petroleiras. Essas empresas eram muito grandes e os seus proprietários eram tidos como robber barons, ou seja, os barões ladrões. A opinião pública odiava esses empresários e a imprensa repercutia isto, dando conta no noticiário do não atendimento de reivindicações, até crimes, como você disse. E eles se protegiam da pior maneira possível, se fechando, não atendendo, atendendo mal a imprensa, se portando como pessoas inatingíveis. A assessoria do Yves Lee, que chegou a dar esse salto no caso Rockefeller, não foi o primeiro cliente dele, nem tanto a alteração de procedimentos administrativos nas suas empresas, mas alterações no comportamento do próprio empresário. Quer dizer, que ele não poderia lograr uma imagem melhor diante da sociedade se não tivesse atitudes positivas na sociedade, como a de mecenas, a como criador de entidades filantrópicas, que foi o caso tanto de Vanderbilt, como de Rockefeller, como de Carnegie, hoje lembrados como doadores à pátria, né? À pátria aos Estados Unidos. Então, de fato, o trabalho do Yves Lee, já desde o início, não continha só um componente de divulgação, tinha também um de aconselhamento.
Isso é importante, porque ele, não resta a menor dúvida, é um dos pioneiros e criou um serviço que mais tarde viria a dar origem ao que hoje nós chamamos de relações públicas. Mas ele não é o único. Na verdade, nós temos também outro chamado pai ou um grande pioneiro das relações públicas, que foi Edward Bernays. Como você compara as propostas de um e de outro para o exercício das relações públicas? Qual a importância que cada um deles teve na maneira como nós vemos hoje relações públicas?
Bom, o Bernays é europeu, cidadão europeu, sobrinho de Freud, que se radica nos Estados Unidos. E essa origem na área da psicologia tem toda uma influência sobre o legado de Edward Bernays. O problema só é que o nosso tempo se esgota no programa e nós vamos ter que deixar isso para a próxima edição. Mas não poderíamos deixar de encerrar esse nosso primeiro programa agradecendo a Mega Brasil o espaço dado ao Observatório da Comunicação Institucional no seu primeiro ano de funcionamento, o que a gente gosta de pensar que será uma parceria bastante profícua. Eu, Marcondes Neto.
E eu, Marcelo Fischer. Temos um encontro com você na próxima edição do OCI no Ar.
Acesse o portal www.observatoriodacomunicação.com.br.
Até lá.